pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde para você que está nos acompanhando em outros horários, em outras plataformas, que não aqui no YouTube, mas é muito bom estar com você aqui essa noite, nesse momento, no nosso podcast semanal, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, onde nós refletimos acerca das implicações, da reflexão do último domingo e como nós, então, aplicamos isso na vida prática. O propósito desse podcast, o Chácara Talk, é justamente trazer a aplicabilidade das escrituras no nosso dia a dia, a partir dos impulsos da nossa reflexão que nós temos todos os domingos nos encontros da nossa comunidade. Então, para você que é líder, é co-líder de grupo pequeno, você também pode aproveitar esse material na sua preparação dos estudos ao longo da semana. Para você que faz parte da nossa comunidade e participa também dos grupos pequenos, é uma forma também de reforçar os temas, aquilo que nós conversamos, tirar dúvidas, avançar em pontos específicos da reflexão que eventualmente nós não conseguimos abordar. Para você que é de outras cidades, outros estados ou de outras comunidades, também é muito bom ter você aqui conosco. Você é bem-vindo em estar aqui com a gente também para ser nutrido e compartilhar e ter esse momento juntos aqui de comunhão à distância, virtualmente, mas na certeza de que é um momento muito agradável e a gente está aqui junto para sermos nutridos e capacitados pela palavra de Deus e, claro, com uma boa conversa. Nós estamos no podcast número 153 do Chácara Talk e ao longo dessa série de mensagens nós estamos numa série denominada Aberto para a Reforma. E o objetivo dessa série de mensagens é justamente refletir em áreas das nossas vidas, tendo como ponto de contato a Reforma Protestante do século XVI, onde então nós olhamos para nós mesmos e identificamos quais áreas em que Deus nos chama para uma reforma, para uma transformação, para um processo de crescimento e maturidade nele, em Cristo. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que está chegando no nosso chat aqui do YouTube, a Ellen. Olá, Ellen, tudo bem? O João Batista também está aqui com a gente, a Aline Guzmão, o Noel Ribeiro, o Doni Pérez, uma boa noite gelada, né? O Doni,
direto do Canadá.
Eu profetizo uma neve de 15 polegadas para você estar mexendo lá com a pá, né? Removendo a neve, Doni. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Um abraço para todos vocês aí. A Marisa, a Maria Cristina Oliveira, boa noite também. E Deus nos abençoe com mais esse podcast. Verdade, Maria Paula. Paula, muito bom também ter você aqui com a gente. A Elane Canhato, lá da praia, Elane. O Raul. E o Silas. Eu conheço esse Silas de algum lugar, mas não lembro da onde, assim, né? Ah, por sinal, tá na minha frente. E aí, Silas, tudo bom com você?
Tudo bem, tudo jóia. Bom ver, pelo menos ver que o Doni, lá do Canadá, tá acompanhando a gente. Muito legal também. Eu tenho a impressão que tem mais gente de fora, do exterior, né? De Portugal.
Paula.
Muito legal, gente. Boa noite a todos.
Satisfação, então, a Silas aqui com a gente e Augusto. E aí, como é que você tá, Augusto?
Tudo jóia? Eu, no lugar da Paula, eu ia estar acompanhando esse Chácara Talk com uma boa taça de vinho lá em Portugal, né?
É.
Ou assim, no lugar de Elaine, olhando o mar, tudo mais. No caso do Doni, eu estaria preocupado com os 15 centímetros de neve que você profetizou para ele. Mas, tirando o Doni, eu acho que tá todo mundo bem aqui que tá acompanhando ao vivo, né?
Que legal, é muito bom aí ter o pessoal participando de várias cidades, vários países. Isso é o que faz aí, tão legal, é tão gostoso participar dessa comunidade como a Chácara, onde a gente também tem esse alcance, pessoas de várias partes, pessoas que são aqui da nossa comunidade, de que Deus também abriu portas para que elas possam também exercer as suas profissões, né, no além-mar, ou pessoas que moram aqui ao longo também no estado de São Paulo. Então é muito bacana, é muito gostoso estar caminhando, vivendo essa jornada da fé, da vida cristã também com vocês, ok? E a Paula também já está rindo ali do teu comentário ali, né, do vinho, né, a Paula?
Eu acho que eu acertei, né, assim, o clima, talvez.
Já acertou, talvez. Né, um grande abraço ali também para a Dicirmara, que tá chegando aqui, o Thiago Viana, a Janete Teixeira, lá de Porto Alegre, e é isso aí, então, pessoal, vamos lá, vamos dar início na nossa reflexão a partir do tema de ontem, que é um tema, assim, muito... qual o adjetivo de utilizar aqui?
Tranquilo? Não,
muito,
não,
muito
tranquilo não.
Tranquilo. Muito latente. por assim dizer, né? Que é a questão da sexualidade. Então, aberto para reforma em meio a uma cultura sexualizada. E é interessante que a Ellen Menes me mandou hoje à tarde um print de uma pesquisa, tá? Onde diz que o Brasil é considerado o segundo país mais promíscuo do mundo, diz o levantamento. E de acordo com essa pesquisa realizada pela empresa NapLab, recentemente também divulgada pelo jornal New York Post, revela que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. O Índice Geral de Promiscuidade avaliou o nível de promiscuidade em 45 países, considerando diversos fatores. Aos fatores é citado aqui como a idade média em que a virgindade é perdida, o número médio de parceiros sexuais e assim por diante. Existem todo um critério aqui de análise, né, relacionada a esse tema da sexualidade. Ou seja, o Brasil é, vamos tomar como ponto de partida de que realmente é assim mesmo, seja segundo, seja primeiro, seja terceiro, eu acho que não é a pontuação necessariamente, mas partindo do pressuposto de que sim, o Brasil é um país onde é muito apelativo essa questão da sexualidade, de uma forma muito, muito evidente. Para quem já teve a oportunidade, por exemplo, de morar no exterior, é assim, quando se fala daquelas conversas naturais, culturais de cada país, não são poucas vezes em que você tem que tirar aquele estigma de que o Brasil não é apenas o carnaval, que o Brasil é maior do que a areia de Copacabana, que o Brasil é mais do que um mero jogo de futebol. Existem esses estigmas, muitas vezes relacionados também à sexualidade, né? E porque isso faz parte do corpo, da questão cultural, que é muito forte do brasileiro. E ao longo da reflexão, então, foi citado algumas marcas dessa cultura sexualizada. A primeira delas tem a ver com a hipersexualização que nós vivemos na nossa cultura, normas de beleza idealizada, a sexualização precoce e a comercialização do sexo. É claro que essa não é uma lista exaustiva, mas que a gente pode refletir, inclusive, de outros temas que não são mencionados aqui nesses tópicos, né? Mas como ponto de partida aqui para a nossa reflexão, né? Dessas marcas de uma cultura sexualizada, qual que você percebe, qual que vocês acham que é a mais evidente ou a mais perigosa no nosso contexto aqui brasileiro?
Rapaz... Quer começar? Você pode ficar à vontade.
Eu vou introduzir aqui, depois você se aprofunda, né? Eu acho que a mais perigosa é a parte infantil. Porque a criança é uma folha em branco, né? É assim, até uma covardia com o que fazem com as crianças, já introduzindo a temas de sexualidade no contexto que elas não estão preparadas para julgar, elas não é a hora de se trazer esse tema. E a gente vê isso através do smartphone, através dos canais da internet. Você vê de muitas formas. Algumas décadas atrás, a gente tinha a Rainha dos Baixinhos, né? Que ela trazia assim, uma forma erotizada da menina, né? E todo aquele programa que era para criança ficava muito erotizado. Então, para mim, introduzindo esse assunto... A faixa mais perigosa, eu diria, mais neurálgica aqui, aquilo que traz consequências para a formação da pessoa é na fase infantil. Então, a hipersexualização nessa fase traz, às vezes, transtornos irreversíveis ao longo da jornada da formação de uma criança, né? Da formação de um adulto, né?
Não, concordo, Silas. E... acho que é a área mais sensível e prejudicial mesmo, mas é importante fazer uma diferença que você trouxe, né, André? Que assim, a gente está falando que a educação sexual não tem o seu lugar, não tem o seu devido ritmo, processo, né? Mas o ponto é sexualização precoce. E para mim, quando a gente fala de hipersexualização, uma cultura hipersexualizada, tem um paradoxo que é muito marcante, né? Porque o que está acontecendo é... a gente encontra sexo em tudo. Assim, a gente vê essa conotação erótica, mesmo que seja de um soft porn, em diferentes áreas da cultura. E não é porque você está falando muito, porque você está colocando sexo em quase todos os lugares, que está rolando uma valorização. É justamente o contrário.
Uhum.
O que está acontecendo é uma banalização.
Verdade.
É uma degradação. É. Então tem um seriado que viralizou uns 4 anos atrás. E a primeira cena desse seriado já assim, era muito chocante. Porque assim, ele só fazia intuir. Um carro no meio do mato, escuro, com os vidros embaçados, balançando. E aí então, quando a câmera entrava, não tinha mais nada acontecendo. Mas você tinha 2 adolescentes já se vestindo. E aí o menino olha para a menina e fala, me diz onde você mora, que eu te levo para sua casa.
Uhum.
E aí a menina olha para ele com um olhar assim de desprezo. Eu não te dei essa liberdade.
Mas deu outra. Poxa.
Assim, é isso que a gente fala de uma cultura hipersexualizada assim. O sexo se tornou algo extremamente banal. Agora, saber o endereço para demonstrar algum tipo de cavalheirismo que, assim, nem cabe numa cena dessa, né? Assim, não, é um negócio absurdo, assustador. Então, essa cultura hipersexualizada gera uns paradoxos, assim, assustadores, na minha opinião.
Não, é um exemplo muito bom, Augusto, muito bom, porque a gente vê essa diferença entre o que é o relacionamento banal com um mínimo de relacionamento voltado ao compromisso, assim, que não existe compromisso numa cultura sexualizada, né? Agora, assim, sobre um olhar pastoral, né? É claro que aqui não são níveis que a gente está falando sobre desses tópicos, qual que é o mais evidente. Eu acho que as coisas elas estão muito entrelaçadas, né? Mas, assim, essa questão da comercialização do sexo, para mim, assim, é algo muito tenebroso, sabe? Porque, às vezes, se fala da comercialização do sexo trazendo a linguagem da dignidade humana, da dignidade da mulher, da dignidade do homem. Eu acho isso muito perigoso, sabe? Muito, muito perigoso. Porque, assim, no frigir dos ovos, ao final do dia, você se percebe que não há, de fato, uma dignidade na comercialização do sexo. Porque a sexualidade é algo muito íntima, né? E, evidentemente, nós já vamos entrar aqui no ponto relacionado ao casamento. Mas, assim, para mim, se tratando de comercialização do sexo e tendo essa visão pastoral, né, quando você senta e aconselha pessoas que estão dentro dessa questão do vício da pornografia, parece-me que tudo ela volta para o tempo de infância, tudo se relaciona às oportunidades que teve na fase da adolescência, parece que, e entrando aqui, fazendo essa conexão com vocês, né, tudo está relacionado com as experiências, principalmente no momento assim, da criança, de viver aquele momento da criança, né, e assim por diante. Então, se você olha, e você usou, né, Augusto, esse termo soft porn, que é muito apropriado, né?
Sim.
E se você olha para os programas televisivos nos anos 90, de domingo à tarde, por exemplo, que eu não sei se era tão soft porn aquilo, mas assim, era algo...
Os anos 90 eram pesados.
Era muito assim, punk, né? Assim, a TV aberta, ela tinha assim, esse nível de permissão que criava isso, e isso assim, eram pontos de contatos para a criança ou adolescente criar um interesse para outras experiências. E assim segue a ponto de se construir um vício. Fora quando o próprio pai, tio, não influenciava para aquilo, né? Porque meu filho precisa ser homem. Então, aquela coisa assim, né? Então, assim, a própria família estimulando aquilo. E hoje, né, homens ou maridos que compreendem o local da família, da sexualidade sadia, carregam esse peso, essa marca, e é muito difícil. Assim, é muito difícil sair daquilo. É um processo assim, trabalhoso, mas que também há vitórias, né? Onde também a gente há possibilidade de uma vida também de alegria no âmbito da sexualidade, independente das histórias e experiências passadas, né?
Te ouvindo aqui, André, eu... 3 coisas, né? A primeira, eu pensei que você ia comentar a matéria que eu te mostrei da Ponte.
Não, não, é interessante,
que,
né?
Com ressalva aos amigos pontepretanos, assim, saiu a matéria no Globo Esporte, né? Falando de uma parceria que o clube fez de patrocínio com um site de acompanhantes, né? Então, assim, esse lance permeia várias esferas, inclusive agora o futebol, assim, né? Eu não vou falar futebol Série A, porque não é o caso da Ponte, mas tudo bem. O segundo ponto que eu diria que me chama a atenção, é interessante a gente perceber que assim, a gente está falando de década de 90, TV aberta, mas não só. A cultura em geral.
Uhum.
Porque a gente às vezes tem uma tendência a falar, nossa, E eu falo assim, gente, essa a geração dos 35, 40. Porque assim, a gente olha para essa cultura e pensa, funk carioca.
Uhum.
Assim, do capeta.
Uhum.
Mas a gente esquece que na década de 90 tinha El Chan. Assim,
é,
que propunha uma sexualização muito forte nas danças, tanto forte quanto funk carioca hoje.
Uhum.
E eu lembro que assim, você comentou da experiência que você teve no parque, né? Da criancinha dançando.
Uhum.
Talvez um
sim,
funk,
sim,
imaginei,
sim.
Né?
É alguma coisa no tipo.
Mas eu lembro
nem consigo
ainda,
lembrar o
quando
que
eu
é.
Era adolescente e eu vi criancinhas dançando El Chan e falava, meu Deus, isso não combina. Tem algum desarranjo sério nesse negócio.
Uhum.
E aí eu entraria no terceiro ponto. Pornografia, para mim, ela é um dos grandes males que a gente fala hoje em termos de sexualidade.
Uhum.
Tráfico da internet, é vício. E eu sei que algumas coisas têm a ver com como começa cedo. E esse soft porn tem muito disso. Dependendo de como está seu Instagram, você não quer. Mas sem perceber o que você está consumindo é um soft porn. Mas isso vai puxando. Mas é interessante perceber que gente velha, se não toma cuidado, também se vicia. Esse negócio é perigoso demais.
Uhum. Não, é perigoso... E assim, é um tipo de vício que você pode comparar com outros tipos de adicção também, né? Então, acho que esse é um ponto que assim, se percebe, pelo menos eu percebo aí na caminhada pastoral, ao mesmo perfil de adicção, por assim dizer, né? Que tem a ver com as experiências da adolescência, as experiências de enquanto criança e assim por diante, né? Mas estou percebendo aqui o pessoal chegando também, a Alê, a Yupri, o Fernando Henriques, a Cláudia Petreca, a Rosângela. Você pode também deixar aqui seus comentários, fazer as suas perguntas, as suas análises, as suas reações, para tornar esse ambiente aqui um espaço de interação e de conversa aí sobre esse tema tão importante, né? Que é tão assim em voga na nossa cultura. E um ponto, né, que a gente também precisa entender é que assim, de acordo com a espiritualidade cristã, nós não apenas somos abençoados, mas também abençoados para abençoar, né?
Perfeito.
Então, um tema como esse, ele não é apenas para olhar para mim, para minha vida, como eu me encaixo dentro dessa cultura sexualizada, mas eu também creio que Deus, ele quer utilizar cada um de nós como instrumentos, como voz de Deus, até na vida de outros que estão passando por dificuldades nesse caminho, nesse quesito ou nesse tema relacionado a sexualizado, né? Quantos casamentos em crises? Quantos divórcios acontecem por causa disso, quantas preocupações que há em pais com filhos mais novos, enfim, é uma gama de implicações práticas que a gente percebe que isso não pode ficar apenas no âmbito teórico e não apenas na mão desse ou daquele, mas isso é um assunto pertinente também para todos nós, né? Mas enfim, dito isso, a partir dessa dimensão e dessa primeira reflexão que nós fizemos a partir da cultura sexualizada e entrando aqui num ponto de partida de que realmente nós vivemos numa cultura sexualizada, como entender o casamento no meio disso tudo? Como entender o casamento? Porque, de acordo com uma compreensão cristã, a sexualidade ela é criação de Deus. Né? Então, Deus cria a árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo utiliza da árvore para tentar homem e mulher. Deus cria a sexualidade, mas o diabo utiliza da sexualidade para tentar homem e mulher e assim por diante. A gente pode trazer isso para diversos temas da criação de Deus, mas que por causa do pecado no mundo é utilizado como instrumento de malefício ao homem, à mulher, ao ser humano, do que como usufruto, como bênção, né? E aí entra o casamento, enquanto instituição divina, instituição de Deus, onde que nós já enxergamos o casamento na pré-queda, nós já enxergamos marido e mulher e o mandato cultural da reprodução acontecendo já no contexto pré-queda. Enfim, mas nós vivemos num contexto pós-queda. Como entender o casamento dentro dessa dimensão? Quem sabe, Silas, o que você teria aí a compartilhar nesse sentido?
Ok. Bom, Deus coloca ali Adão e Eva, o primeiro casal no paraíso, no Jardim do Éden. Homem e mulher, Deus os cria e disse para eles serem fecundos. Né? Ou seja, já no Gênesis 1, Deus cria a sexualidade, que era para ser bênção no contexto do casamento. Né? Entende-se casamento não tanto quanto a gente pensa hoje, mas a união de um homem e uma mulher com um vínculo minimamente que para nós hoje seria o casamento civil. Mas seria um pacto de, até que a morte os separe, um pacto de compromisso. É? E a intimidade vem logo a seguir. Diz o texto de Gênesis 2 que os dois eram uma só carne, é? Eles se tornaram uma só carne. Então o sexo no casamento, ele tem um propósito de gerar essa intimidade, essa união. E Paulo diz que essa união é espiritual também. Tanto é que Paulo fala, como é que alguém pode, um homem pode se deitar com uma prostituta? Porque ele se torna um com ela. Ou seja, o que tem de ruim espiritualmente nela, passa para ele também. Se tem demônios nela, passa para ele, em outras palavras. Né?
Então, é uma DST espiritual. Desculpa, eu não me aguentei aqui, gente.
É horrível.
Vamos lá, pessoal. Vamos aplaudir.
Vamos lá. Pois então, pastor André, eu assim, entendo que Deus criou tudo perfeito, como diz a palavra, mas o homem estragou tudo. Né? A gente tem que olhar o mundo a partir de Gênesis 3, né? Pela ótica da queda. Né? E a gente entende que todos os males, sem exceção, vêm não de Deus, vêm do próprio homem que estraga a boa criação de Deus. Então, o sexo no casamento, ele tem o seu segundo momento, né? Assim, o primeiro momento é o momento da aliança, do pacto, do assumir compromisso, de um cuidar do outro, até que a morte os separe, tudo aquilo que a gente encontra na Bíblia, né? Porque sem compromisso, o sexo é pura brincadeira, né? Eu estudei num colégio agrícola quando tinha 16, 17 anos, né? E eu já era convertido na época. Então é interessante que os meus amigos, pelo menos dois deles, se tornaram padres. E eu ali evangélico. Mas os demais saiu na sexta-feira para. Eles vinham contando. Hoje eu duvido que era verdade, mas eles vinham contando quantas meninas eles pegaram e tal. E eles falavam com palavras assim de baixo escalão mesmo. Né? Por quê? Para a ideia da maioria das pessoas que não conhecem a palavra de Deus é que o sexo é para diversão. Né? É pura diversão. E Ricardo tem falado sobre isso ao longo de. Que eu tenho ouvido, Ricardo, que o sexo não é para diversão. O sexo é para que o casal, dentre outras coisas importantes, como você falou, gerar filhos, posteridades, encher a terra no passado, né? Não precisa ser tanto assim hoje. Mas a ideia é que o casal adquira unidade, união e cumplicidade ali no relacionamento. Né? Essa intimidade que às vezes casais acabam perdendo ao longo da sua caminhada. Isso acho que depois vai ser tema para a gente conversar mais tarde. Né? Mas então, terminando a minha fala aqui, é bênção dentro do contexto da aliança, do casamento de um homem e de uma mulher.
Ah, sensacional, Silas, muito bom. Eu vi a tua contribuição e essa aliança também é uma aliança pública. Né?
É, então, isso. Lembrei de alguma coisa importante aqui para dizer. Mas o sexo não é a principal coisa no casamento, como hoje a sociedade diz. Né? Não é. Então, quando o sexo se interrompe por algumas vezes, ou não acontece no casal, o casal começa a se esfriar e achar que, oh, bom, eu não gosto mais dele, eu perdi o amor por ela, não tem sentimento. Né? Mas o mais importante do casamento é a aliança que eles têm. O sexo é, eu diria assim, a sobremesa, né? É o complemento muito bom que existe dentro do casamento. Mas como ele pode ser bênção, ele pode ser maldição também. Quando entra no casamento, o que contamina o casamento, né? Que é a cobiça, que é a luxúria e outras coisas mais que a gente pode comentar daqui a pouco.
Legal, Silas. E você, Augusto, o que teria aí para compartilhar também nesse tema aí?
Acho que, assim, uma das coisas que me vem à mente é pensando essa cultura como um espaço de pressão. Então, ela impõe pressões sobre o casamento. E talvez seja interessante pensar que a pressão que um casal sofre é a mesma que talvez um solteiro sofra. Uhum. Porque eles estão sendo desafiados, pressionados a adotarem uma visão sobre o sexo e a sexualidade que é distinta do que a história bíblica nos oferece. Né? Então é muito bom, por exemplo, quando o Silas traz que sexo é criado por Deus, mas ele é criado com Deus com o lugar certo, com o momento certo, dentro da aliança. Uhum. A cultura esquece a aliança. E ela começa a, nessa hipersexualização, banalizar. E sexo e nada, assim, ou ele é tudo ou ele é nada. Assim, é... Mas esses extremos estão tão próximos, né? Então, pessoas que vivem a vida orientada pelos seus impulsos, pelos seus desejos sexuais, mas que ao mesmo tempo que esse é o grande ídolo dela, mostra o quão pequeno o sexo é, o quão devastador se tornou, né? De, se não me engano, foi o pastor Ricardo que num das mensagens, há pouco tempo, ele comentou de um homem, assim, bem sucedido profissionalmente, mas com uma vida sexual extremamente ativa, que caiu a ficha de como que ele estava num caminho complicado, de quando ele já não tinha mais noção de quem era a mulher com quem ele estava indo para a cama. Assim, ele conduziu a vida por esse tipo de ídolo, mas isso foi gerando um prejuízo, um dano na história, em quem ele é, assim, muito profundo. Então, para mim, essa cultura gera pressão tanto sobre o casamento, mas também sobre solteiros, porque o que ela está pressionando é a visão do sexo, a visão da sexualidade.
Ah, muito, muito interessante isso, porque é comum ter essa deturbação da sexualidade até mesmo no casal, até mesmo no casamento, né? Então, o homem que utiliza do sexo como instrumento de manipulação emocional da esposa, por exemplo, né? E assim por diante. Certa vez eu estive em Manaus, e lá em Manaus eu ouvi uma ilustração sobre o que seria o casamento, e eu nunca mais me esqueci. Porque se a gente olha lá em Manaus, existe um encontro das águas entre o Rio Negro e Solimões, né? Então, o Rio Negro nasce, se não me engano, na Colômbia, e o Solimões, se não me engano, no Peru, alguma coisa desse tipo. E os dois rios, eles caminham, então, todo esse percurso, mais de 1.000 quilômetros, né? Não sei precisar aqui qual é a distância exatamente, até o momento em que eles se encontram no rio, em Manaus. Os dois se encontram, e você percebe bem claramente, é o encontro das águas. Então, o Rio Negro, com uma coloração mais escura, e o Solimões numa coloração mais achocolatada, digamos assim. E os dois rios caminham lado a lado, em torno de 15 quilômetros, até o momento em que eles se unem e se tornam um só, que é nada mais, nada menos que o grande rio Amazonas, né? Então, assim, interessante, dois rios que nascem em locais diferentes, em contextos diferentes, que seguem o seu percurso, em determinado momento da vida eles se encontram, andam lado a lado e tornam-se um só. Assim é o casamento. Uhum. Então, homem e mulher, né, que nascem em contextos diferentes, em ambientes diferentes, em culturas diferentes, com linguagens ou interpretações de determinados temas e assuntos completamente diferentes, determinado momento da vida eles se encontram ou andam lado a lado, que é a questão do namoro, se tornam um só, né? Então, para mim, isso foi muito, assim, foi um auxílio para entender o que, que é essa dimensão do casamento, da unidade, de ser um casal que é um. E essa dimensão de ser uma só carne é uma compreensão muito profunda. Assim, é um conceito teológico, mas é muito profundo. Uhum. Assim, a implicação daquilo, assim, sabe? Isso é muito intenso. Por isso que quando você percebe, e eu vejo isso de uma forma muito intensa na vida prática, quando, por exemplo, né, os meus avós, eles tiveram aí 60 e tantos anos de casamento. Né? Então, quando falece a minha avó, o meu avô sente como se fosse foi amputado uma parte dele, porque é uma só carne. Né? E assim, aquele luto foi assim, vivido de uma forma muito intensa, porque assim, é você na prática vivenciando e vendo o conceito de se tornar uma só carne. Uma só carne não é necessariamente ou tão somente o relacionamento sexual, mas assim, é uma vida compartilhada a dois, com todos os seus desafios, problemas que existem da vida a dois. Mas isso é muito importante, isso é muito profundo, né? Então, assim, é por essa razão que quando se fala hoje em dia no casamento ou num relacionamento duradouro, isso é quase que contracultural. É contracultural na nossa sociedade, né? Justamente pelo fato de que o relacionamento, de qualquer ordem, de qualquer natureza, falar em compromisso, médio e longo prazo, isso foge da nossa cultura em todos os sentidos, né? Em todos os âmbitos. Eu não sei, o que, que vocês teriam algum ponto para falar a respeito desse ponto, desse tema?
Ah, muitos, muitos. Muitos. Porque a gente vive numa cultura que foge da dor, né? E essa união não é automática, apesar delas se tornarem uma só carne, né, ali na união de corpos e de mente, de coração, mas é um processo que acontece através de crises, né? E crise gera dor. Então, muitos casais, eles rompem nas primeiras crises, porque eles estão acostumados a... Primeiro que eles acham que o casamento é fonte de toda felicidade. O que, que eles entendem por felicidade? Agora a gente vai poder comer fora, a gente vai poder ter sexo tranquilamente, a gente vai poder viajar, a gente vai poder ser feliz. E tem se dito muitas vezes que a gente não casa para ser feliz, né? A gente casa para fazer o outro feliz. E fazendo o outro feliz, eu me torno feliz. Então, eu sempre digo que crise é oportunidade, ela é perigo, mas também é oportunidade. Quem quer se tornar maduro, deixar de ser imaturo e se tornar uma pessoa mais madura, precisa lidar com as crises e precisa enfrentar as crises. Eu sempre digo assim, olha, esse cara que toda noite pega uma menina, se acha bom, eu sou bom. Eu tô com a minha há 35 anos.
É bom mesmo, né?
Segurar.
Que legal.
Segurar uma só por 35 anos, isso é que... Não, é isso que tem que ser valorizado, né?
É graça de Deus na sua vida, vamos falar a verdade.
Que legal, Silas, que bacana.
E é isso, então tem que enfrentar as crises. As crises é que geram a maturidade, né? Como lidar com elas, a cada fase. Dizem que tem as crises do quando nasce o bebê, as crises dos 7 anos, dos 14 anos, da meia-idade. Ou seja, relaciona, porque nunca é do mesmo jeito, né? Nunca vai ser como era a 36, 35 anos atrás, nunca vai ser como era 10 anos atrás. Então a gente tem que extrair o melhor do momento que a gente vive.
E interessante porque dentro de uma cultura sexualizada, a gente também não pode esquecer da questão dos solteiros, né? Então assim, como viver à espera dentro desse sentido, né? De uma cultura sexualizada à espera... Ou então pessoas que têm o dom do celibato. É quase que isso fosse uma segunda divisão da vida, assim, ser celibato. Mas não. Existe essa compreensão, esses estigmas, né, com o celibato, porque é uma cultura sexualizada. Mas é uma opção de vida, é um contexto de vida onde que a pessoa também pode usufruir de alegria, né, não tendo a vida a dois, por assim dizer, né?
Eu comentei, né, que a tensão que casados e solteiros enfrentam é a cultura quer impor uma visão que não é a visão da grande história bíblica. Mas ouvindo Silas, eu lembrei do que o Tim Keller fala, né, que para muitos na cultura, casamento virou uma espécie de ídolo. Mas a questão é que tipo de casamento virou ídolo, né? Assim, aquele tipo casamento, que é um meio para a felicidade do indivíduo. Então, palavras como aliança, compromisso, abnegação, serviço, elas começam a passar muito longe de quem comprou o pacote que a cultura diz acerca de casamento. E aí é fundamental para a gente olhar para aquilo que Deus está dizendo. E é esse movimento, inclusive, que eu vejo Jesus fazendo no texto em Mateus 5. Porque eu fico pensando assim, dentre esses seis, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus dizendo para eles assim, olha, vocês ouviram o que os fariseus dizem, que vocês só precisam ter o motivo certo para que o divórcio aconteça.
Verdade.
Mas eu, porém, vos digo, lembrem-se do Deus que criou o casamento. Lembrem-se do propósito original do casamento. E assim, enquanto o foco da cultura farisaica estava nos motivos que legitimavam o divórcio, Jesus relembra o que a história bíblica diz acerca de casamento. Enquanto a nossa cultura, já diria Zygmunt Bauman, é uma cultura líquida, onde o compromisso não faz parte, nós precisamos lembrar o que a grande história bíblica diz acerca de casamento.
Muito bom, muito bom.
Isso vale para solteiros. Você quer esperar bem? É, assim, tenha uma boa imagem de casamento no seu mente e coração.
Não, interessante, porque esse é o valor da espera. Né, esse que é o valor da espera. Agora, olhando aqui precisamente para o texto, né, que tem a primeira parte nos versículos 27 e 28, onde Jesus diz, né, ele vem com a fórmula, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance fora. Então as palavras de Jesus aqui são muito duras nesse sentido, né? É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então quando a gente fala de cuidado do coração, né? Nós falamos aqui do local do casamento, o local da sexualidade, também apontamos um pouco aqui da questão da espera em relação a isso, né? Mas como entender então o divórcio? Como entender o rompimento disso, né? Como entender o cuidado do coração numa situação onde pessoas, e eu até apresentei a estatística no contexto da nossa comunidade, é de 13,5% de pessoas divorciadas da faixa dos 35 a 54 anos. Então é uma faixa bem expressiva de pessoas que, pelos diversos motivos, elas vivenciaram, talvez, vivenciaram de certeza, situação de dor, independente da natureza que seja essa dor, mas que também precisam do cuidado e ser cuidada, né? Então, como entender o divórcio dentro dessa compreensão da sabedoria, da grande narrativa cristã, né?
Acho que o texto ele tem duas partes, né? A primeira, trabalhando essa questão do cuidado do coração, com essa radicalidade do se o olho direito faz pecar, se a sua mão direita faz pecar, arranca fora, né? Ela é importante lembrar que não é uma questão de ser amputado em termos de membros. É uma questão de cuidado do coração. Adultério, cobiça, luxúria não começa em outro lugar senão dentro do coração, né? Mas a segunda porção do texto tem a ver com essa questão do divórcio. E eu fico pensando nesse movimento que Jesus está fazendo. Se os fariseus focam nos motivos, Jesus relembra do casamento. Se os fariseus, de certa forma, transformaram o texto de Deuteronômio, onde Moisés oferece a possibilidade da carta de divórcio, eu fico imaginando assim, o que a escola de Hilel, né? Que você tem duas escolas
São
ali, Shammai e Hilel. Shammai é mais rígido.
Exato.
E Hilel é mais flexível, mas assim, percebo, enquanto Hilel está falando, de qualquer forma você pode dar a carta de divórcio, Shammai faz um movimento perigoso. Porque ele coloca da seguinte forma, houve adultério, então tem que haver divórcio. É como se a carta de divórcio se transformasse num mandamento. E Jesus vai lembrar que divórcio tem a ver com uma questão, assim como no texto anterior, de coração. É uma concessão que Deus faz por conta da dureza do nosso coração.
Mas pegando um gancho que você está falando, Jesus não está dando um mandamento ali do divórcio quando há adultério,
isso.
Né? Muito bom você ter lembrado isso, né? Muita calma, né? Porque Jesus fala, acho que é no livro de Marcos que ele fala em seguida a questão do divórcio, ele fala do perdão. Né? Então é possível sim um casamento que foi quebrado, né? Aliança que foi quebrada, ser reconstruída. Eu lembro de um casal que eu aconselhei, se ele estiver ouvindo agora, ele vai pular da cadeira agora. Ele adulterou,
sim,
confessou, e ele ficou dormindo na sala por um ano. E eu dizia para ele, cara, isso é para Deus consertar o seu coração. Se sua mulher está te colocando essa condição, é para tratar o seu coração. Né? Uhum. Então, não estou dizendo que isso é regra. Né? Mas o perdão é o que cura. Atitude de perdão. Quando eu digo atitude de perdão, não quer dizer assim, é fácil. Né? Quem joga no fundo do mar e esquece é Deus. Deus tem esse poder. Né? Então, é um processo longo, uma caminhada longa. Por isso eu citei esse meu amigo que ficou um ano na sala.
E aí, André, quando você fala de divórcio, e esse foi o cerne da sua pergunta, né? Uhum, para mim, existem dois cenários. Uhum. O primeiro cenário é casal em crise, que procura nós, pastores, com a seguinte pauta. Ah, eu quero conversar sobre divórcio. Uhum. E aí, assim, eu gosto muito do que o Stott fazia nesse sentido. Uhum. O Stott, ele dizia que ele se recusava a conversar sobre divórcio sem antes conversar sobre casamento, o que a história bíblica diz sobre, e sobre reconciliação, perdão, que é o ponto que o Silas levanta. Uhum. Então esse é o primeiro cenário. Assim, nós precisamos lembrar que enquanto a cultura transformou divórcio numa palavra muito fácil de ser pronunciada, assim, ela tem que ser dura para aqueles que são discípulos de Jesus. Até porque quem de fato passou por um divórcio sabe o quanto isso dói, o quanto isso machuca. E isso, para mim, traz o segundo cenário, uhum, o segundo contexto, uhum, dessas pessoas que já passaram por isso.
Sim.
E eu acho que essas pessoas, elas precisam fazer um seguinte movimento. Olhar para a sua própria história, reconhecer que a dureza do coração aconteceu,
uhum,
precisam agora experimentar de arrependimento, mas à medida que elas experimentam de arrependimento, elas também precisam relembrar que Deus é o Deus que reconstitui histórias,
uhum,
que faz coisas novas, que Deus é aquele que tem um bom final guardado, né?
Uhum.
Porque senão acontece que muitas dessas pessoas podem entrar num tipo de niilismo. Ah, já que houve dureza do coração e o divórcio aconteceu e as feridas vieram, nunca mais eu vou ser feliz.
Uhum.
Nunca mais eu vou experimentar o que Deus quer que eu experimente em termos de família. E eu não acho que é por aí.
Assim. Enquanto você fala assim, até me veio à mente eu tive uma conversa nas férias ali de dezembro, eu estive lá no sul e conversando com um amigo de longa data, que eu já não via ele há muito tempo, e a gente começou a falar dos tempos de grupo de jovens, como é que tá fulano, como é que tá ciclano, né, e assim, a gente conversando ali, né, tomando um chimarrão, né, tendo aquela conversa gostosa. Aí, isso me fez lembrar, assim, casais, naquela época, amigos próximos da gente que tiveram esse rompimento e se tornaram irreconhecíveis, né, na sua vida, na sua conduta, justamente por isso que você está falando. Como se, não, eu nunca mais posso experimentar essa restauração, nunca mais eu posso experimentar esse relacionamento novo, nunca mais eu posso experimentar a graça de Deus dentro de um contexto de um relacionamento, porque a dor, a dor do rompimento, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Então, assim, não é uma rotina que muda. São sentimentos, são emoções, há toda uma psicologia envolvida, há toda uma dinâmica de vida, ou se há filhos envolvidos. Então, assim, a dimensão da dor, ela é muito profunda, né? Isso quando não envolve um imbróglio judicial.
O André, e para explorar um pouco mais esse ponto, a gente estava comentando, você estava comentando a questão de que no casamento, dois se tornam uma só carne.
Uhum.
No divórcio, que tipo de ruptura?
A cartolina que você falou lá, né?
Assim, é algo doído, é algo que machuca demais. Deixa feridas, deixa cicatrizes, né? E é engraçado que, assim, às vezes eu converso com pessoas que passaram por divórcio que nem cristãos são. E elas reconhecem, assim, o quanto que isso é danoso, assim, é prejudicial.
É.
Mas não é porque houve falha, houve a necessidade de arrependimento, que a história se encerra ali, né?
Uhum. Uhum. E para mim, assim, essa história de Jesus em João 4, né, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, então ali é um exemplo né, de uma mulher que viveu a máxima potencialidade do rompimento do divórcio, porque ela aconteceu 5 vezes isso com ela. Sendo samaritana, sendo uma mulher que naquele contexto, né, era algo que não tinha dignidade, por assim dizer. Né? O rompimento, você ser mulher e passar por um processo de divórcio. Então era uma tríplice assim, de motivos para que ela pudesse viver assim, o pior, um estado deplorável de dignidade. Né? E é ali que Jesus a encontra. Então assim, um encontro de Jesus com essa mulher naquela condição, naquele estado, isso é muito significativo, né? Então, independente da história, do contexto vivido, e se tratando do rompimento, é culpa desse ou daquele, acho que não é esse o ponto, mas do estrago do divórcio, do rompimento, ali naquela condição, ele nos encontra com a sua graça, com o seu amor e nos dá uma nova novidade de vida, uma nova oportunidade. Então, essa mulher, ela sai ali do poço de Jacó, uma nova pessoa.
Ela volta... esquece até o cântaro.
Exato.
Dela.
Exato, ela volta diferente. Então, assim, o encontro com Jesus, ele nunca nos deixa à mercê. Ele sempre há uma transformação, ele nos chama pela sua graça. E ver e perceber a graça de Deus agindo também em pessoas que passaram por essa dor, né? Pelo divórcio, é algo também muito bonito perceber esse florescimento, né? Então Deus cuida, né? Deus é Deus de cuidado.
A Ellen aqui no chat chama o divórcio de luto, né? E de fato é um luto, né? Ele tem que ser vivido. E eu me lembro disso, fazendo um gancho com o que você falou, de a gente não recomenda, a Bíblia não recomenda, Jesus não recomenda o divórcio, mas se pela dureza do coração, se houver um rompimento e etc, etc, vivencie esse período do luto. Uhum. O Ricardo sempre fala que leva de 3 a 5 anos. Uhum. Né? Então, o que a gente vê na nossa experiência pastoral é que mal começa a pessoa a viver aquele luto, ela já se relaciona com o outro.
É, né? Sim.
A esperança dela não é em Jesus, a esperança dela é na outra pessoa. Né? E a gente sabe de onde vai dar isso. A gente fala, nossa, vai errar de novo. Né? E a pessoa erra de novo, dificilmente dá certo. Né? Então, esse período de luto, de 3, 4, às vezes até 5 anos, dependendo da dor, né? É saudável para se experimentar e viver esse momento de graça que Jesus pode oferecer, assim como foi citado aí da mulher do poço lá de Sicar, né? Uhum. Samaritana.
Uhum. É muito, muito pertinente esse comentário da Ellen. Vejo o divórcio como um luto. A separação de um casal é a morte de muitas vidas. Ainda mais quando há filhos envolvidos, é verdade, né? Isso traz um impacto também na vida dos filhos, né?
André, me permita fazer um...
Vai lá, vai lá.
O que uma senhora aqui, uma mulher que se divorciou, me disse. Pastor, eu me divorciei, hoje eu estou casado com outro homem, sou feliz e tudo, mas o sofrimento foi tão grande, sobretudo para os meus filhos. Aí ela ilustrou do seguinte modo. É como se eu fizesse um cheque, eu comprasse um BMW e fizesse um cheque para os meus filhos pagarem. Uhum. Eles é que vão pagar essa decisão.
Uhum. Interessante, interessante. Né? Uhum. E aqui no chat, inclusive o Caio está escrevendo, esse ano completamos 15 anos de casamentos.
Parabéns,
e fizemos
Caio.
Questão de celebrar nossa renovação de votos, justamente para que as pessoas pudessem participar do testemunho do agir de Deus em nossa união. Que legal, Caio. Muito bom. Parabéns mesmo. O Venâncio Júnior diz, o problema do casamento começou no Jardim do Éden. Adão reclamou da mulher que Deus tinha lhe reservado quando afirmou, a culpa foi a mulher que tu me deste. A gente faz brincadeira, piada, né? Desse contexto, mas é verdade, assim, é a culpa. Primeiro o homem passando para a mulher passando para a serpente e assim por diante, né?
Primeiro ele acusou a Deus, né? A mulher que tu me deste.
Exato.
Mas assim, é muito interessante perceber a fotografia que o autor de Gênesis está desenhando. Porque no capítulo 2, a impressão que dá é que quando Deus chamava um, eles eram tão um que vinham os dois. Assim, é uma unidade incrível. Mas assim, de repente, alguma coisa acontece depois da queda, que Deus olha para Adão e pergunta para Adão, o que aconteceu? eles acharam jogando a culpa para Deus e para a mulher, né? Assim,
exato.
Tipo, tirando dele da reta.
Uhum.
Né? Assim, que aconteceu com aquela unidade que era promessa e que estava sendo experimentada até então?
Sim. É interessante pensar nessa perspectiva, né? Imagina um problema que acontece e você vai chegar em público e falar, a culpa é da minha mulher. Assim, você não faz, você protege ela, né? Então, assim... E você discute a questão dentro de casa, né? Lava roupa suja em casa, mas... E o que Adão fez foi justamente, né, diante de Deus, culpar, né, a esposa, então...
Mas onde é que estava Adão quando Eva foi pecar?
Exato.
Que é, pecou.
Exato.
Quando é que estava ele? Né? O Larry Crabb tem um livro chamado O Silêncio de Adão. Né? Onde é que estava Adão? Cadê a responsabilidade dele de cuidar da esposa? Né?
É.
Então, isso ele se esqueceu.
É, e a pergunta é, Adão, onde tu estás?
Adão.
Né? A pergunta de Deus, né? A Ellen também comenta o tema do penúltimo encontro, ressalta os votos. Verdade. Casamento é um voto para com Deus e deve ser levado muito a sério. Então, há essa sequência, né? Com os votos, ontem que nós falamos da sexualidade. E na semana que vem, né, com a questão da vingança, a cultura da violência, né? E é interessante porque o casamento, ele se rompe, né, o divórcio, porque há violência. Não estou falando da violência necessariamente física ou agressiva, mas assim, a violência emocional, a violência do rompimento, do adultério e assim por diante. Então, assim, a ira, a violência, ela está muito relacionada com a questão do casamento. Né?
Inclusive,
e a violência, desculpe, só para não perder essa experiência... A violência pode ser o silêncio. Eu aconselhei um tempo atrás uma pessoa que o marido puniu a esposa porque ela não fez o que ele queria, ficando em silêncio absoluto com ela durante um ano.
Nossa, nossa.
Então, isso é violência também. O silêncio pode ser uma violência, né?
E quando a gente pensa, acho que em violências no contexto do casamento, né, a própria palavra que está ali, que é porneia, ela tem uma gama abrangente de significados, mas geralmente envolvendo questões de sexualidade, né, de impurezas sexuais. Mas é interessante a gente perceber que existem alguns atos que são violências para com a aliança, para com o casamento, uhum, para com o outro. Questões envolvendo sexualidade... Às vezes a violência física, às vezes uma violência psicoemocional, sendo que o casamento não é esse espaço para violência, mas é justamente um espaço de serviço, de crescimento mútuo na direção da maturidade.
Uhum.
Né? Então, por isso que eu repito, assim, é muito importante, sejam solteiros, sejam casados, a visão bíblica de casamento precisa ser nutrida e cultivada na mente e no coração.
Uhum.
Porque senão a gente começa a ouvir o que a cultura diz e isso vai minando. E isso vai fazendo com que a gente traga movimentos, princípios que na prática são violências para com a aliança.
Exato. Não? Exato.
E nesse silêncio, às vezes, o casal... Eu costumo pedir que os casais, na cerimônia de casamento, que eles prometam uma coisa para mim. É, e para Deus, que eles vão viver o resto de suas vidas conversando.
Uhum.
Porque quando esse diálogo é rompido, existe um silêncio, só se fala de demandas, de contas, de brigas. Né? Agora, quando o casal continua o resto da sua vida conversando, eles continuam caminhando um do lado do outro, vivenciando cada experiência, difícil, boa, mas eles continuam crescendo. Desculpa, André.
Não, que é isso. Muito, muito, muito pertinente essa fala, Silas, né? Que é relacionada ao diálogo. E nós temos ainda alguns minutinhos até o final aqui. Isso passa rápido. Quando a conversa é boa,
já
né?
Já está terminando.
Já está terminando. Só faltou um chimarrão aqui para a gente continuar a conversa, né? Mas assim, quando se trata do recasamento, né? Então, esse é um tema que é interessante, porque a partir até mesmo desse texto, há diferentes interpretações, né, do que Jesus estaria trazendo aqui. Há algumas linhas, eu lembro de um professor muito querido, assim, muito irmão, sábio, né, e ele partia para uma compreensão de que não, Deus não permite o recasamento, né, e assim por diante. Eu já entendo de uma outra perspectiva de que o recasamento, ele há uma possibilidade dentro, né, de uma construção também de um acompanhamento pastoral, agora que também traz os seus desafios e as suas marcas para dentro daquele novo relacionamento. Né? Por exemplo, eu estou aqui em aberto com uma reportagem, inclusive da Super Interessante, que diz que a estatística de divórcios no primeiro casamento é de 50%. E a estatística de divórcios no segundo casamento é de mais de 60%. Ou seja, existe também uma probabilidade, um cuidado que precisa ter, mesmo no novo relacionamento, né? Mas para mim aqui é muito importante, é muito bonita aquela figura de Paulo, do enxerto, né, na árvore. Então, assim, são duas famílias onde elas estão enxertadas e assim elas constroem uma nova vida. Mas como entender essa dinâmica do recasamento, como cuidar de famílias nesse contexto aí?
No meu caso, acho que de certa forma eu tangenciei essa pergunta, né? Mas só para dar 2 centavos de contribuição, o Dallas Willard, que inclusive você citou ele ontem, né? Ele disse que a fala de Jesus não proíbe o divórcio, mas deixa claro os efeitos produzidos pelo divórcio, as marcas, as dores, né? Mas eu não consigo olhar para esse texto e ver Jesus agindo de forma proibitiva ao segundo casamento. Mas por conta de Jesus deixar claro a profundidade dessa ruptura, as dores, as marcas, casais que estão caminhando para uma nova história, uma nova experiência, precisam lidar com seriedade, tanto com arrependimento, tanto com essa visão acerca do que as escrituras dizem acerca do casamento, precisam lidar com muita seriedade com as próprias marcas e feridas que eles estão carregando. Então, para mim, Deus continua sendo esse Deus que possibilita novos recomeços.
Sim.
Mas isso continua demandando daqueles envolvidos uma consciência de que eles precisam lidar com seriedade, com o que já passou e com o momento atual e com o que eles querem construir no futuro.
Isso acontece nas coisas simples, né? Por exemplo, o primeiro problema, a primeira discussão, fala, eu não sou o fulano, eu não sou a ciclana, ou seja, joga, né, o ex-cônjuge um contra o outro, ou quando tem filhos que estão assim, né? Vai lá, dá conta do teu filho, não sei. Ou seja, às vezes nas palavras mais simples e sutis é que vem a ferida, né? Então, assim, como se o outro não tivesse sentimentos também, né? Fosse sem filtro, digamos. Então, perceba que são nos detalhes onde essa construção... Porque é uma coisa bonita falar, mas Deus nos ajuda na sua graça. Sim, é verdade. Mas isso acontece nos detalhes do relacionamento, né, Silas?
Eu também, eu sigo com você nessa compreensão de que Jesus nunca proibiu, né? Mas ele fala dos riscos e do perigo, tudo quanto que vem à frente aí. Em 36 anos de ministérios, eu celebrei várias cerimônias e pessoas que se recasaram, né? Algumas eram contra, mas aí eu dizia, mas você é o seu segundo casamento. Ah, mas era antes de eu me converter. Não tem muita explicação disso, né? Agora, por isso que, de novo, a gente precisa sempre repetir isso, porque, de novo, a gente vê casais que separam e não seguem esse princípio de sabedoria, né? O que a Ellen colocou, é um luto. Então, o luto tem que ser vivido. E a outra pessoa, encontrar alguém para preencher meu buraco, o buraco do meu coração, uma companhia e tal, não pode ser ídolo da minha vida. Tem que ser Deus. É um tempo de você buscar mais a Deus, um tempo de também se arrepender, porque, com certeza, quando um casamento se desmancha, ambas as partes têm responsabilidade, né? Via de regra, né? Não estou dizendo que todos os casos, mas via de regra. Então, de novo, lembrar que tem esse tempo de luto para deixar, de fato, Jesus trabalhar no coração, curar as feridas, para depois não acontecer de memórias antigas poluírem uma nova relação, né?
E eu mencionei, né, que assim, Jesus relembra que o propósito do casamento nunca foi que ele acabasse, mas que Deus concedeu a carta de divórcio com a dureza do coração humano. E eu sei que quem casa, não casa para divorciar. Assim, ninguém casa pensando que daqui 5 anos a gente vai divorciar. Não. Mas quando o divórcio acontece, ele precisa ser lidado com seriedade, precisa o coração ser cuidado. E aí eu repito o que o Silas trouxe. Gente, quando a gente fala para você não dar vazão à sua carência, aos seus impulsos, aos seus desejos de sair entrando em outras relações pós-divórcio, não é regra, é princípio de sabedoria. Uhum. É para que você lide bem com o que você tem que lidar, para que você lide com seriedade com aquilo que você tem que lidar com seriedade.
Uhum. É uma das coisas que, ao longo desses 36 anos de ministério, fere bastante a gente, é que para a pessoa encontrar alguém, para um sacerdote, para oficiar o casamento, procura a gente, como pastor. Uhum. Agora, quando o casamento já está na UTI, aí procura o pastor. Né? Então, eu quero terminar a minha fala aqui dizendo o seguinte.
Quando procura, né?
Quando procura. O pastor sabe cadê a pessoa, já está divorciada. É uma facada na gente que fez aquilo com carinho e tal. Agora, a minha fala vai no sentido, passou por isso, não era para passar, mas passou por isso, procura um mentor, uhum. seu líder de grupo, procura um pastor, procura alguém que possa, uma mulher, um homem que possa acompanhar você nesse período de luto. É muito pesado viver isso sozinho, né? Existem sentimentos, depressão, angústia, raiva, o coração está ferido, então você precisa de um mentor, uma mentora para te acompanhar.
Uhum. É verdade, isso é muito, muito importante. A Ellen aqui compartilha: o casamento revela em nós o mais puro egoísmo. Por isso Deus é tão importante em nossas vidas, pois casamos para fazer o outro feliz. É isso, interessante. Isso é amor a Deus e amor ao próximo. Né? O Venâncio também comenta: adultério é como trocar o respeito, a dignidade e a honra por alguns minutos de sexo. São valores que nunca mais se recuperam. Né? Exatamente. Então, a gente está aqui, a Janete, inclusive, comentando, já terminando, né? Realmente, né? Já chegamos aí em uma hora de programa, de conversa.
E a Janete deve estar tomando chimarrão lá no
Essa
sul, hein?
Deve estar tomando chimarrão, é verdade, né, Janete? Grande abraço para você e para todo mundo. Pessoal, então, Augusto, Silas, uma palavra final, um insight final. O que a gente pode abordar aí para fazer o fechamento, o laço final da nossa conversa aí com todo o pessoal?
Vamos lá, então. Rapaz, eu sei que a gente conversou bastante sobre casamento, divórcio, mas para mim os versos do 27 ao 30 são de uma radicalidade muito grande. Exato. E para mim eles têm a ver com limites. E quando a gente está falando de sexualidade, a gente tem que ter limites claros. Mas a nossa cultura, ela tende a empurrar o limite. Então, o camarada está no trabalho, tem alguma outra mulher, começa com uma conversa na brincadeira, uhum. e ele vai empurrando limites. E aquela conversa vai ganhando conotações que não deveria nunca ter tido. Porque ele foi empurrando limites. Uhum. Ele foi abrindo possibilidades que nunca ele deveria ter abrido. Então, um dos desafios para mim, quando eu penso esse texto, não tem a ver com você empurrar os limites para frente, mas tem com você, na verdade, restringir os limites. Uhum. Se você tem a fragilidade em determinada área, você não vai ficar dando bobeira em determinada área. Você vai criar zonas de proteção. Para mim, a melhor imagem disso é José. José, diante da esposa de Potifar nua, ele não argumenta com ele: ah, eu dou conta, eu consigo ficar no quarto com ela nua sem fazer nada. Não, ele toma a decisão mais prudente que qualquer homem poderia tomar. Sai correndo. Uhum. Assim, lide bem com limites. Pecado é coisa séria. E para mim, esses versos de 27 a 30, assim, mostram essa radicalidade. Nós precisamos lidar com seriedade. Uhum. Ter limites claros. Não ficar flexibilizando. Mas, se for necessário, sai correndo.
É verdade, uhum. muito, muito bom, Augusto. E você, Silas?
Paulo, que era estudioso da palavra do Antigo Testamento, né? Com certeza, quando ele fala a Timóteo, foge das paixões da mocidade, né? Foge da impureza, ele está pensando em José, com certeza. Uhum. Mas eu termino dizendo que, citando lá a sabedoria, dos textos de sabedoria, que diz que o temor do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor, perdão, é para aqueles que o temem. Né? E com isso termino dizendo que essa intimidade, ela vem de um constante respeito. Né? Eu termino com essa palavra-chave, respeito. Todo relacionamento entre amigos, entre colegas, sobretudo entre marido e mulher, tem que perpassar por essa questão, respeito. Né? E ele invade todas as áreas, principalmente nessa área da sexualidade. Né? É um desrespeito que faz com que a pessoa se esqueça de Deus, quem é Deus, por um minuto, sei lá, ou se esqueça quem é a sua esposa, quem é você. Né? Então, o respeito é fundamental para estruturar e essa relação conjugal ser como Paulo... Paulo, olha, já vou vício aqui de achar que Paulo escreveu Hebreus, né? Hebreus 13 diz que o leito deve ser sem mácula, né? Uhum. Sem pecado.
Legal, Silas. E me veio à mente a Salmo 128, quando diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? E o versículo 3 fala que a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E aqui está falando da família como bênção, né? Então, na compreensão do pensamento hebraico, os filhos são bênção de Deus, né? Então, a família como bênção de Deus, né? E eu encerrei a fala ontem falando do cuidado do coração. Então, o cuidado do coração não é um chavão pastoral, mas é justamente o cuidado para experimentar a bênção de Deus. Seja você solteiro, seja você alguém que está no contexto do casamento, mas experimentar as bênçãos de Deus como cuidado, como fruto desse cuidado do coração, isso é muito gostoso, é muito bom, né? E Deus prepara bênçãos, alegrias, maturidade, uma vida com propósito, mesmo em meio às dificuldades e adversidades de uma cultura orientada à sexualidade, né? E nesse sentido, a gente encerra aqui o nosso momento, né, de diálogo no nosso podcast. Obrigado, Augusto. Obrigado, Silas, também aí pela companhia. E eu quero convidar você, então, para o próximo domingo. Nós temos um encontro marcado, então, também no nosso Espaço Paineiras, às 9, 11, 19 horas, ou no Espaço Barão, às 10 horas, onde nós teremos, então, o encerramento dessa série Aberto para a Reforma. E o tema que a gente vai trabalhar é Aberto para a Reforma em meio à cultura da violência. É isso?
É isso aí.
É meio a cultura da violência.
E então, encerramento de série sempre promete, então não percam não.
É muito bom. Então, Deus abençoe grandemente a você. Nós encontramos aí nos grupos pequenos ao longo da semana. Que Deus cuide de você, do seu coração, da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, do seu casamento, para que você também viva uma vida de maturidade e crescimento com Ele. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.